Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos aqui um homem dos sete ofícios, que é licenciado na área do desporto, personal trainer, juiz de crossfit, treinador de Lemil, coach motivacional e preparador físico de futebol. E é um dos proprietários da box, Your Box, em Esposende. Estou certo, Marco Oliveira?
Sim, completamente certo.
Obrigado, Marco. Olha, antes de mais, quero-te agradecer a oportunidade. Estás aqui a participar no podcast e contares um pouco do teu percurso.
Obrigado, e da tua história.
Marco,
obrigado.
Para quem não te conhece e para quem te conhece ficar a conhecer mais um bocadinho melhor, gostaria então que começasses por contar a tua história, o que é que já fizeste, o que é que fazes e o que é que pretendes fazer no futuro.
Ok. Pronto, antes de mais, boa noite a todos.
Boa noite.
Eu costumo dizer que desde que me lembro de ser Marco, sempre vivi e respirei desporto e fitness. Com 5 anos de idade, o meu pai colocou-me nas artes marciais. E a partir daí, a partir das artes marciais, foi uma constante a nível do desporto. Estive em artes marciais, depois estive na natação, fui nadador de competição no Sporting Clube de Braga. Entretanto, enverdei pelo futebol, estive no Sporting Clube de Braga, estive no Futebol Clube da Mares, entre outras equipas, até depois de ter tido um azar, tive uma ruptura de ligamentos e acabei
aquelas lesões complicadas, né?
Exatamente. E a partir daí, estando sempre a estudar e estando na área do desporto, e porque frequentava ginásios e era uma paixão para mim,
uhum.
A partir desse momento comecei a interessar-me pelas aulas de grupo, pela parte do treino personalizado, e avancei para essa área. Estou nesta área há 15 anos, já trabalhei em inúmeros ginásios, a nível de formação.
Desculpa interromper-te, Marco. Quando chegou aquela hora de decidir assim, para que área que eu vou, o que é que eu quero fazer na minha vida, já tinhas... Já tinhas essa ideia construída ou foi algo que depois foi surgindo na adolescência?
Não, porque eu por acaso eu estava a estudar desporto e ao mesmo tempo também trabalhava com o meu pai, porque o meu pai é empresário de artes gráficas.
É bom.
E estive ali numa fase da minha vida em que foi muito complicado eu dizer, será que eu vou seguir as artes gráficas? Será que eu vou enveredar pela área do desporto?
Uhum.
E foi ali um misto de emoções, porque eu ou continuava com o meu pai, com a minha família, ou seguia o meu sonho.
Exato.
E entretanto, tentei fazer as duas coisas, mas depois percebi que eu tinha que me dedicar a 100% a uma. E foi então que decidi ir para a área do desporto. Lembro perfeitamente que o primeiro ginásio onde eu estagiei foi no Solinka. E pronto, e a partir daí
sempre a evoluir.
E a partir daí sempre a evoluir.
Bom. Tu quando tiraste o primeiro curso, quando iniciaste no mundo dos ginásios, tu iniciaste com aquele objetivo de dar as aulas de grupo ou tinhas mais em mente a parte da musculação? Qual era, por onde é que ia a tua preferência?
É uma pergunta muito, muito caricata da tua parte. Estás-me a fazer recordar aqui uma história muito, muito engraçada que eu vou ter todo o gosto de partilhar. Eu antes de ingressar então na área do fitness, eu era aluno no Solinka. Fazia as aulas de grupo no Solinka. E entretanto, pronto, fazia musculação,
uhum.
E eu, como estava nas artes marciais, eu gostava muito do body combat. E lembro perfeitamente, e isto já vai há uns aninhos, que um grande professor, que somos amigos, que era o Fernando, que ele agora até está no Dubai, eu no fim de uma aula de body combat, que era ele que dava, perguntei-lhe. Fui-lhe perguntar e disse, ó Fernando, eu gostava de ser professor de aulas de grupo. Por onde é que tu me aconselhas a começar? E ele, pronto, podia no fundo pensar para ele, isto vai ser mais um... mais alguém na minha área e podia não ser sincero e não me dizer nada, não é?
Claro.
Mas disse, se Marco, olha, se fosse a ti, seguia o body combat. Começava pelo body combat. E assim foi. Comecei pelo body combat, mas...
No Lemil.
Les Mills.
Les Mills.
Porque, pronto, a Les Mills, temos que admitir que em Portugal a Les Mills é que domina todos os, ou melhor, a maioria dos ginásios, porque é a proprietária dos bodies, do body combat, do body pump, do body attack,
uhum,
do body step, etc. Entendes? E
agora a outra é steel program, ou algo assim do género.
Desculpa?
A outra, existe uma espécie de concorrência de Les Mills, que é steel.
Sim. Existe até mais do que uma. Mas, e se alguém estiver a pensar em realmente seguir esta área, a Les Mills, no fundo, é aquela que realmente te catapulta para outros níveis.
Mas, não é, quer dizer, o Les Mills não é só body combat, tem o spin, tem outras áreas, não é?
Sim, a Les Mills tem vários tipos de aulas, desde body combat, body attack, body pump, body step, RPM.
Isso, RPM.
Só que tem um inconveniente, porque os ginásios têm que ter licenças para dar essas aulas.
Uhum.
E os professores têm que ter os certificados para poderem dar essas aulas. Enquanto que em muitos ginásios o professor pode criar a sua própria aula e dar aula.
Uhum.
Agora, na Les Mills, nós temos as coreografias que nos mandam de 3 em 3 meses. Nós temos que fazer formação, tanto presencial como online, de 3 em 3 meses. É um bocadinho mais complexo, mas acaba por ser muito mais desafiante.
Por acaso, eu recordo-me quando... Antes de entrar para o CrossFit, andei num ginásio aqui perto da minha casa E tinha, desculpa, e os professores tinham lá todas essas aulas de Les Mills, e recordo-me de quando saíam os CDs novos, eles e alguns alunos, aqueles mais, os mais aficionados que iam às aulas todas, iam sempre testar aquelas primeiras coreografias para treinar uns com os outros. Eu achava sempre engraçado ver o pessoal a treinar as coreografias todas, porque aquilo parece fácil para quem está de fora, mas... De fácil não tem nada.
É complicado. E depois quando faz isto durante 1, 2, 3, 10 anos...
É uma vida, já.
Eu costumo dizer que... E é uma coisa que eu vou dizer sempre a quem me perguntar. Tu, para seres professor de fitness e de aulas de grupo, seres PT, tu tens mesmo que amar aquilo que fazes. Uhum. Porque infelizmente tu não és recompensado como deverias.
Uhum.
A nível monetário. Ou seja, há aqui uma paixão que te faz realmente continuar.
Sim.
Eu tenho, por exemplo, muitos amigos meus que começaram na mesma altura do que eu e hoje têm outro tipo de profissão que não tem nada a ver com a parte do fitness e do desporto.
O que é que achas que... O que é que os desmotiva? É a parte monetária?
Sim, porque nós, no fundo, nós temos que fazer formações contínuas.
Uhum.
Formações essas que...
são pagas.
Que são pagas, não é? E que somos nós que a temos que pagar. E a nossa área é uma área que tem que estar... Nós temos que estar em constante formação.
Uhum.
Porque o fitness, de ano para ano, há sempre muita coisa que muda. E pronto, eu acredito, já houve aquela mística há uns anos atrás que quem tinha um corpo musculado que poderia ser professor de musculação em qualquer ginásio, isso chegou a acontecer. Hoje em dia, isso já, infelizmente, já é uma coisa que não acontece, porque nós agora já temos que ter, já, os ginásios já obrigam a termos uma cédula profissional
Uma
e
formação adequada, pois.
diz-me, desculpa.
Uma formação adequada, porque lá está, era um bocado aqui há, sei lá, bem há 20 anos atrás, ou se calhar até menos, o pessoal tinha, andava uns anos no ginásio e já podia ensinar os outros a fazer musculação.
Exatamente, exatamente. Quando nós sabemos que em muitas situações, infelizmente, pessoas que ganharam hérnias e ganharam graves problemas de saúde porque, infelizmente, tinham um profissional que supostamente era profissional, mas não era profissional, não é? Tinha um corpo visível pronto, e permitiam que ele no fundo
Regressá-los.
estivesse na área.
Exato.
Agora, obviamente que alguém chega à minha beira e se me diz que tenho uma hérnia, eu vou ter que estar preparado para prescrever um plano de treino que se adequa ao problema de saúde que a pessoa tem. Não é?
Sem dúvida. Tu tens aqui na tua bio que és também preparador físico de futebol e coach de CrossFit. O que é que veio primeiro? O CrossFit ou a preparação física?
Não, veio. Eu estava no futebol e sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Mas nunca me vi muito a ser um treinador de futebol. E como sempre gostei da preparação física, por que não ser preparador físico de futebol? E então fui desafiado aqui há uns tempos atrás. Por um colega e fui tirar o curso de preparador numa das melhores escolas a nível nacional, que é no Porto, não sei se conheces, chama-se Alto Rendimento.
Conheço, conheço.
É uma grande escola e eu tirei com excelentes professores, melhor, com, sim, com excelentes professores, muitos deles ligados a clubes de futebol, à seleção. Foi uma experiência muito, muito interessante.
Foi uma boa escola.
Foi, só que acaba por ser um bocadinho complicado, porque agora no mundo do futebol exigem sempre um curso de pelo menos de nível 1. E é uma coisa que eu agora terei que pensar se realmente faço o curso de nível 1 ou
De
isto.
treinador ou de preparador?
É assim, eu estou com um preparador físico e posso preparar qualquer equipa até à Primeira Liga, sem problema nenhum. Só que agora os clubes exigem um curso de treinador. Ou seja, mesmo sendo preparador físico de futebol, tens que ter o curso de nível 1,
De
pelo
treinador.
menos, de treinador.
É engraçado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Porque
Exatamente.
tu
Também é uma
estás a
coisa que eu tenho.
preparar o físico dos atletas, não estás a ensinar as táticas que eles
Exatamente.
vão usar.
Exatamente. Eu acho que isto também é tudo um jogo de interesses.
Claro.
E haver aqui uma forma de poderem ganhar mais dinheiro, mas realmente tem toda a lógica aquilo que tu dizes, que no fundo não faz grande sentido.
Pois, é isso. Só.
Agora, o que me move a mim, e eu costumo dizer que eu gostava de ter 24 horas para poder estar ligado sempre à área do desporto e fitness, mas infelizmente não posso.
Tens de ter aí uma pausa aí e pelo meio,
Exato.
umas horinhas.
Exatamente.
O CrossFit, como é que o CrossFit surgiu na tua vida?
O CrossFit surgiu porque eu fui trabalhar para um ginásio. Para um ginásio aqui na zona de Braga e entretanto tinha CrossFit e que eu até nem era muito a favor ou melhor, muito a favor do CrossFit. Porquê? Porque eu não sei se tu já sentiste isso, mas o CrossFit há uns tempos atrás era muito a pessoa pensava, eu vou ter que pegar em pesos, eu vou ter que pegar em muito peso
Exato.
e criou-se ali um medo entre as pessoas na fase inicial, até se depois começar a perceber que o CrossFit é para todas as idades e existem inúmeras adaptações.
Sem dúvida, sem dúvida.
Não é?
Ora, e viu-se agora nos games.
Exatamente.
Tinhas lá pessoal dos 15 a 16 anos até aos 60, mais de 60 anos, que foi uma cena para mim incrível. E além do pessoal adaptado, pá, vi pessoal a fazer coisas incríveis que eu pensei, olha, que ele faz melhor com uma mão, com um braço do que eu com os dois, que achei mesmo impressionante.
Exatamente, exatamente. E então, pronto, entretanto, decidi experimentar e percebi, e comecei a perceber que realmente o CrossFit, no fundo, nós podemos dizer que CrossFit é treino funcional.
Exato. Sim,
Não é?
a realidade é essa.
Exatamente.
O CrossFit é uma empresa. O conceito
Exatamente.
é o treino.
E depois aquilo que mais me fascinou no CrossFit foi a entrega que existe durante aquele momento do WOD, da aula de grupo, a interação entre os alunos, acho que há uma amizade muito mais natural do que quando tu vais simplesmente para um ginásio fazer uma sessão de musculação.
A meu ver, é completamente diferente. No CrossFit, facilmente fazes ali um amigo ou uma parelha com outro atleta qualquer para fazer o treino, os team odds, não é? Eu pessoalmente acho mais inclusivo o CrossFit. Não tenho nada contra os ginásios, como é evidente.
Exatamente,
Também andei num ginásio e gosto dos ginásios,
exatamente, também.
mas
Muito
gosto mais
semelhante.
do CrossFit. É diferente.
Exatamente, exatamente. Mas pronto, acima de tudo, foi uma das coisas que me motivou. E depois o facto de tu não precisares de teres máquinas para seres uma máquina de treino. Não
Sem
sei se
dúvida.
me estou a entender.
Sim.
E isso para mim foi uma das grandes, como é que eu ia dizer,
Motivações, se calhar.
exatamente, e que me impulsionou a entrar nesta área. Foi quando eu decidi o ano passado abrir uma box de CrossFit juntamente com outra pessoa.
Foi complicado partir dar esse passo de abrir a box CrossFit.
Muito complicado porque eu abri a box passado 3 semanas fecheia por causa da pandemia.
Tiveste a infelicidade de abrir
Exatamente.
na altura errada, não é?
E
Que
depois voltei a
ainda mais medo provocou. Provavelmente.
Exatamente. E depois voltei a abrir dia 7 de junho, mas o pessoal com muito medo, aquilo foi o que foi.
Claro.
Andámos aquele meio ano tremido. Em janeiro, pensando eu que as coisas iam melhorar, voltámos a fechar outra vez.
Uma situação
Uma
bem complicada.
complicada, sem dúvida, sem dúvida.
A parte das aulas da tua box, és tu que preparas as aulas? Como é que tu
Sim,
fazes isso?
as aulas são preparadas por mim. Há uma preparação, eu faço uma preparação mensal, ou seja, a cada fim de mês eu faço uma preparação para o próximo mês, faço a preparação para o mês todo,
Ah, boa, boa.
ok? Pronto, em que os treinos, obviamente, são foco-me em todos os pontos essenciais do CrossFit para poder dar aos meus alunos a melhor qualidade a nível de treino.
E os teus atletas têm acesso à programação para o mês todo ou vais depois disponibilizando diariamente ou semanalmente?
Não, eles acham muito engraçado porque nós temos lá o quadro, não é? E eles acham muito engraçado chegar nunca saberem o treino que vão fazer. Ou seja, eu nem sequer ponho em nenhuma plataforma. Achei que era mais engraçado e era mais motivacional.
Sem dúvida.
O aluno nunca saber o que é que ia fazer. E chega, a primeira coisa que eles me fazem, super engraçado, chegam-me à box e vão direto ao quadro. Lembram qual é o treino de hoje.
Imagina, okay. Lá está, porque às vezes é um bocado aquela coisa do pessoal que quando tem acesso ao treino antes da aula, se tiver lá aquelas coisas que se gosta menos, não é? Corrida, sei lá.
Exatamente.
O pessoal fica com aquela vontade, se calhar não vou.
E eu como passei por isso, estás-me a entender? Eu como passei por isso, e como muitas vezes eu olhava para o treino e dizia, hoje vai ser isto. E como percebia também que muita gente não ia por causa do tipo de treino, eu quis fazer uma coisa diferente.
Bom.
Entendes? E tem sido muito interessante, tem sido uma experiência muito interessante.
Na Box Unity One também funciona da mesma forma.
Sim.
As pessoas só têm acesso ao treino no próprio dia. A diferença é que, pronto, há um acesso digital. Através da Regibox conseguimos ter acesso ao treino, mas temos acesso ao treino diariamente. Ou seja, hoje eu não sei o que é que treino é que vou ter amanhã, mas de manhã já consigo ver. E confesso que cheguei a cancelar a aula quando vi que tinha burpees e coisas assim no género que eu não gostava muito. Não me orgulho disso, mas...
Exatamente.
Mas é verdade.
E eu a Regibox será um processo a pensar para o futuro.
Uhum, claro.
Mas nesta fase eu esta ideia está a resultar, está a ser interessante e pronto.
Sim, claro.
E vou
manter.
Sim, exatamente. Exatamente.
Boa. É complicado para ti trocares a ficha do treinador de ginásio para o treinador de CrossFit?
É um misto de emoções. Como é que eu te vou explicar isto de uma forma muito rápida? Tu, quando és professor de musculação, tu já estás quase programado. Como é que eu te vou dizer? Tu no ginásio tens os três tipos de treino, em que treinas essencialmente parte de força, parte de hipertrofia ou parte de resistência. Correto? Sim. E já sabes que te baseias naquilo. Ou seja, se tu vais fazer força, fazes, no fundo, entre 1 a 5 repetições. Se tu queres trabalhar hipertrofia, fazes entre 8 a 12. Se queres trabalhar resistência, fases de 12 para cima. E estamos ali quase sempre no mesmo sempre quase com a mesma ideia. E não passa muito daquilo. A pessoa tem o plano de treino, vai fazer o plano de treino durante um mês e depois, ao fim daquele mês, o plano poderá ser alterado ou não, conforme o que a pessoa pretende. No CrossFit é totalmente diferente. No CrossFit, para mim, já é um desafio. É um desafio constante, é um desafio diário. Porque tu tens uma pessoa que... Tu vais lhe mandar fazer uma pull-up, não é? Mas tu sabes que a pessoa não vai conseguir fazer a pull-up.
Uhum.
E tu vais ter que a pôr a fazer algo parecido com a pull-up, que a faça sentir que está a progredir para a pull-up.
Exato.
E então vem aí as progressões.
E que se sinta incluída no treino.
Exatamente. Foi muito engraçado uma vez um aluno me dizer assim, ó professor, eu sei que o professor é melhor do que eu e percebe mais do que eu, mas eu sinto que o professor não mostra isso. Eu sou igual a si cá dentro. Eu sou mais um aqui dentro, que faz parte desta família. Isso é, acho que é maravilhoso.
É muito bom, é muito bom, é muito bom.
Não é?
É bom sinal. Não. Quer dizer que te sentem incluído no treino, não é só... Não és só mais um professor, és um parceiro de treino.
Exatamente. E já agora, para ir de encontro àquilo que falámos há um bocado, eu decidi há coisa de 2 anos atrás virar-me para a área motivacional e para a área do coaching, porque eu acredito que quando tu consegues entrar no subconsciente da pessoa, a pessoa pode chegar de arrastos ao ginásio, seja com problema familiar, seja com problema de trabalho, mas se tu conseguires tornar aquela pessoa, naqueles 45 minutos, uma pessoa diferente, tu vais sentir que realmente fizeste muito mais, não é, do que simplesmente um treino. Sim. Eu acho que é isso que nos diferencia e que nos faz estar no mercado muito tempo.
Sem dúvida. É conseguires proporcionar àquela pessoa a melhor hora do dia dele.
Exatamente. Exatamente.
Que é esse o objetivo. O objetivo principal de um coach, não é? É proporcionar à pessoa aquele momento em que... Aliás, para a maior parte das pessoas, quando vão para o treino, seja crossfit, musculação, artes marciais, o que se sintam bem a fazer, não é? Tu vais para esquecer o resto do dia, o resto da vida, não é? Porque estás ali naquela hora em que não pensas em mais nada.
Exato.
E o crossfit, principalmente, não te dá tempo para pensar em nada. tens a contar as reps e as rondas e quanto tempo é que ainda falta. Não te dá grande tempo para pensar em muito mais.
Exatamente. Eu costumo dizer aos meus alunos, pessoal, vocês se conseguem rir no meio de um odd, das duas uma, ou o odd está muito fácil, ou vocês... Estou muito à frente do ódio.
Sabes, Marco, eu acho que aí o pessoal que se ri a meio do ódio, eles riem-se que é para não chorar.
Exatamente.
A realidade é essa.
Exatamente. Não, faz. É super engraçado.
Faz sentido, não é?
Faz.
Marco. Tu, a parte da dieta, era algo que tu já tinhas um cuidado natural, procuras ajuda externa, nutricionista, por exemplo?
Sim, eu sempre me foquei na eu sempre gostei muito de saber da parte de nutrição, mas tu sabes tanto como eu que há poucos anos atrás, o foco na nutrição não era tão grande como hoje em dia.
Sim, sem dúvida.
E ainda bem que as coisas mudaram, não é?
Sem dúvida.
E eu também aqui há uns tempos tirei um curso de nutrição.
Uhum.
Tirei um curso de nutrição no Cefad.
Sim.
Obviamente que algo muito abrangente, não é? Não,
claro.
Não estamos a falar de um curso superior, mas para me dar algumas nuances para a parte da nutrição. Mas, a posteriori disso, trabalho com uma nutricionista diariamente. Sempre que um aluno me chega à boxe, eu tento encaminhá-lo para ser seguido pela nutricionista, porque acho que, sem dúvida, na minha opinião pessoal, primeiro do que o treino está a alimentação. E não primeiro o treino e depois a alimentação. Não sei se concordas comigo.
Claro, claro. Perfeitamente. Não, 50-50.
Exato.
Não é? 50% de nutrição, exatamente. 50% do treino. Não, acho que
exatamente.
Não...
Agora, não podemos pôr 40-60 ou 55-45.
Exato. Não é? Exatamente. Acho que é... Deve haver ali um equilíbrio das duas, sem dúvida alguma, e o ideal é, porque acho que infelizmente ainda há um bocado, acredito que cada vez mais esteja a mudar isso, e felizmente tu agora vês nutricionistas nos ginásios, vês nutricionistas nas boxes, ou associados às boxes CrossFit, e as pessoas já começam a ter um bocado mais a noção de que a nutrição vai fazer ali a diferença. Porque às vezes as pessoas vão pelo que o amigo está a fazer, e a dieta que o amigo está a fazer não é igual à tua dieta. Os corpos são diferentes, tudo muda, tudo é preciso ser estudado. E tem que ser estudado pelas pessoas indicadas. Né?
Exatamente. E eu acredito que Eu acredito que a internet tem sido a. Não sei se estou a ser muito evasivo, mas foi das desgraças de muita gente
Ah, sem dúvida.
relativamente a irem ver planos de treino, planos de nutrição,
É o
planos
Google.
de.
Doutor Google.
Exatamente. E eu costumo dizer, então para que é que nós estudamos? Para que é
Exato.
que nós. Não é? Então
Mesmo.
para isso íamos todos ao Google, não é?
Completamente. Aliás, eu já ouvi em outros podcasts e directs de nutricionistas a falar. De quando os alunos chegam a. Aliás, quem diz nutricionistas diz coach de CrossFit. Quando o aluno chega lá e diz algo do género: Ah, isto é assim, mas isto não devia ser assim, porque eu vi no Google e no Google diz que. Aquele tipo de argumento, não é? Foram ver ao
Exatamente.
Dr. Google e pronto, e lá está. E
Exatamente.
andam vocês aí a estudar anos e anos para o Dr. Google vir descredibilizar o vosso trabalho.
Exatamente. Exatamente.
Sem dúvida.
Mesmo.
Marco,
Mesmo isso.
planos para o futuro. Quais são os teus objetivos? Qual é o objetivo da tua boxe?
Ok, planos para o meu futuro. Um dos maiores medos da minha vida é quando eu tiver que parar de fazer desporto. Até lá, eu quero respirar desporto e fitness durante muito e muito tempo. A nível de formação, quero tirar ainda mais formações na área. A nível de boxes, a minha ideia é a marca neste momento está registada, criei uma marca e é abrir boxes em alguns pontos do país, sempre com o mesmo conceito.
Boa, boa.
É uma das coisas que me.
Criar tipo uma cadeia de boxes.
Exatamente, mas uma cadeia, o meu conceito de boxe é um conceito mais familiar, um conceito mais. Ou seja, eu não gosto muito, e eu via isso nos ginásios. Os ginásios, infelizmente, são muito comerciais.
Certo.
O aluno é uma fonte de rendimento,
Certo.
correto? E
E o PT é
eu não.
obrigado a atingir objetivos e.
Exatamente. Eu costumo dizer aos meus alunos: eu não sou vendedor, eu apenas recomendo. Da carteira sabe cada um. Eu não vou impingir nada a ninguém. Eu não tenho que impingir. Eu não tenho que impingir. E eu acho que só assim é que nós realmente conseguimos ser alguém e chegar longe.
Sem dúvida. Bem, é algo que me chateia realmente nos ginásios. E quanto maior é a cadeia dos ginásios, mais isso é evidente. Que
Exatamente.
é aquela coisa do vender as aulas, vender o PT. E muitas vezes notas que as pessoas que andam lá porque gostam de fazer o que fazem, mas eles próprios ficam incomodados, e tu melhor do que eu sabes disso, não é? Ficam
Sim.
incomodados às vezes por terem que dizer determinadas coisas porque têm objetivos a cumprir, têm números a fazer, não é?
Completamente. Eu posso dizer, não te vou dizer o nome e tu compreendes porque também não tenho esse direito de o fazer, mas eu trabalhei numa cadeia de ginásios que nós éramos programados para vender, né? Para vender. Como é que eu tenho de dizer isto? Éramos programados. Estava eu a dizer. E então, nós éramos programados para vender e tínhamos um tempo em média limite para estar a falar com as pessoas. Por exemplo, a pessoa estava numa passadeira, não é? E eu ia fazer a minha volta, entre aspas, à volta da sala, e eu não podia estar mais do que X tempo a falar para aquela pessoa, que acho que é uma coisa surreal. É uma coisa surreal.
É a realidade dos ginásios. Infelizmente, Infelizmente para quem lá trabalha, não é? Porque acho que lá está, numa box de CrossFit consegues ter outra proximidade com as pessoas. Tu, dono de uma box, sabes o nome de toda a gente. Tu, no ginásio entras lá, tens lá centenas de pessoas, não conheces metade. Que é essa a realidade.
Exatamente. E eu acho que isso faz muita diferença, porque tu para ter sucesso, tu não tens que ganhar um cliente, tu tens que ganhar um amigo.
Exato.
E para ganhares um amigo, tu tens que ser alguém diferente. E não como a maioria.
Sem dúvida, sem dúvida. É. Sem dúvida. Grande Marco, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a tua participação. E a tua disponibilidade aqui para participar no podcast e contares um bocadinho da tua visão como personal trainer, coach de CrossFit, coach motivacional. És o homem dos sete ofícios. Modelo, também. Atenção, também está aqui, esqueci-me de referir esta parte, modelo também. Fazes tudo.
Eu é que agradeço, sigo a tua página há algum tempo. E acho realmente interessante haverem este tipo de canais que no fundo vão é perceber, não é? O que os professores fazem e lutam diariamente para poder dar o melhor às pessoas.
Sem dúvida.
E acredito que a tua página vai ter um grande sucesso e espero que corra tudo bem.
Obrigado, Marco.
Vai correr certamente.
Obrigado. Olha, muito obrigado mais uma vez e muito sucesso também para a tua carreira profissional e para a tua box e para os teus objetivos do futuro.
Obrigadíssimo. Foi um gosto conhecer-te.
Obrigado. Um abraço.